Entre a Terra e o Céu, pelo Espírito André Luiz, psicografia Francisco Cândido Xavier. Capítulo 15. Além do sonho. Tornando a Esteves, Clarence ofereceu-lhe o braço amigo, mas o moço prorrompeu em súplica. Não me prendam, não me prendam, sou a vítima. O ministro absteve-se de continuar em sua afetiva manifestação. No passo vagaroso de quem carrega um fardo de aflição, o inimigo de Leonardo retirou-se para a via pública, regressando ao aconchego doméstico. Seguimo-lo a pequena distância. Renovava-se o dia. Pedestres marchavam diligentes na direção do trabalho. Bondes rangiam sonolentos e os autos, aqui e ali, começavam a transitar pelas ruas. Em breve tempo, o rapaz, seguido de nosso grupo, estacionou à frente de vasto conjunto residencial. Grande relógio próximo exibia o mostrador. 5:30. Embatucado, o moço voltou-se para nós e, em seguida, desapareceu no interior. Entramos. Em momentos rápidos, achávamos-nos diante dele, que se esforçava por reaver o corpo físico. O ministro, sem molestá-lo, amparou-o afetuosamente e Esteves, pouco a pouco, recuperou a calma natural. Mantinha-se em suave modorra quando o despertador tilintou, faltando 6:15. O rapaz esfregou os olhos de carantonha amarrada, guardando a impressão de mau sonho. Vestindo-se apressado, notamos que minúsculo cartão de visita lhe caiu do bolso, ensejando-nos a leitura de um nome: Mário Silva, enfermeiro. E o nosso instrutor reafirmou: nosso amigo, ontem Esteves, hoje, é Mário Silva, prosseguindo em sua vocação para a enfermagem. Ouçamo-lo por alguns momentos. O moço atendeu às obrigações da higiene e logo após foi recebido em pequena sala do apartamento por simpática velhinha, em cujo olhar adivinhamos a ternura de mãe. Depois de saudação carinhosa, a senhora indagou bem-humorada: onde esteve esta noite, meu filho? Seu semblante carregado não me engana. Um sonho horrível, mamãe. E fixando gestos expressivos entre os goles do café, notificou: sonhei que alguém me chamava à distância, em voz alta, e acreditando tratar-se de algum doente em estado grave, não vacilei. Corri ao apelo, mas ao invés de topar um quarto de enfermo, vi-me de imediato numa cela mal iluminada e úmida. E com os recursos de imaginação de que dispunha para corresponder às requisições da mente, o rapaz continuou: era um perfeito cubículo de prisão, onde me surpreendi encarcerado de repente, junto de um criminoso de mau aspecto e de infortunada mulher em pranto. Senti tanta simpatia pela moça desventurada quanta aversão pelo réu de medonha catadura. Tive, porém, a impressão nítida de que nos conhecíamos. Um misto de ódio e sofrimento me tomou de assalto junto deles, principalmente ao lado do infeliz, cujo olhar se me afigurava cruel. Perguntava a mim mesmo por que me não retirava de tão detestável presença. Mas enquanto o homem me repelia, a mulher me provocava o maior enternecimento. Por mais estranho que pareça, experimentava o desejo de agredi-lo e de acariciá-la ao mesmo tempo. Achava-me em expectativa quando o criminoso avançou para mim com o propósito evidente de liquidar-me, ao passo que a pobrezinha procurava defender-me. Estava atônito, ignorando se o condenado pretendia assassinar-me ali mesmo, quando tentei uma reação à altura. Cego de incompreensível rancor, ia precipitar-me sobre ele, quando rápido apareceu um delegado policial, seguido de dois guardas que entraram na contenda, impedindo-nos o mau impulso. O chefe, segundo percebi, de um só golpe, conteve o meu agressor, obrigando-o a sentar-se vencido, conquistando-me um respeito tão grande que realmente, apesar do desejo de ouvir a mulher ajoelhada em soluços, não arredei pé do lugar em que me apoiava. Depois de palavras enérgicas e rápidas, o delegado trouxe então à cela outros ajudantes que arrastaram meu adversário para fora. Logo após, acomodando-me numa velha cadeira, reconduziu a jovem para o interior do cárcere. Estampou na fisionomia a expressão de quem se propunha inutilmente lembrar-se e, decorridos longos instantes de reticência, rematou. Depois não consigo precisar as recordações. Sei apenas que me pus a correr em fuga para nossa casa de vez que os policiais se mostravam igualmente dispostos a recolher-me. Temendo o xadrez, acordei estremunhado e abatido. A velhinha que escutava atenciosa comentou, calma: há sonhos que valem por terríveis pesadelos. É o que senti, concordou Mário, preocupado. A mãezinha contemplou-o bondosa e acrescentou: meu filho, o sonho terá alguma relação com a nossa Zulmira? A mulher com quem simpatizou não seria, acaso, nossa velha amiga? E o homem que lhe inspirou tanta repugnância não poderia ser interpretado como sendo o esposo dela? O rapaz cobriu-se de leve palidez, mostrou-se mais taciturno e falou triste: quem sabe? Você nunca mais teve notícia de nossa antiga companheira? Não, tenho apenas a informação de que mora aqui mesmo, onde o marido é ferroviário de importância. Nunca pude entender-lhe a atitude. Tantos anos de convivência, tantos projetos de felicidade, trocar tudo assim por um viúvo acompanhado de dois filhos. O moço fixou um gesto de amargura e observou: ora, mamãe, evitemos recordações sem proveito. Zulmira não deve reaparecer em minha memória, e esse Amaro que ela desposou é um ponto negro em meu coração. Creio que o melhor sentimento para eles dois em minha vida íntima é o ódio com que os reúno em minha lembrança. Não desejo revê-los, e francamente, se eu soubesse que residiam aqui em nossa vizinhança, decidiria nossa transferência para outro rumo. E transcorridos alguns instantes, ajuntou: meu sonho foi um simples pesadelo. Alguma preocupação imprecisa ou alguma intoxicação alimentar? A senhora sorriu, desapontada, e aduziu: cá por mim, estou certa de que à noite reencontramos as pessoas que amamos ou detestamos. Nosso espírito, no sono, procura os afetos ou os desafetos do caminho para acertar as próprias contas. Disso não tenho qualquer dúvida. O filho, indiscutivelmente enfadado, reergueu-se, abraçou a genitora, osculou-lhe a cabeça branca e concluiu: o relógio é inflexível, o sonho passou e agora é a realidade que me espera. Devo cooperar no serviço operatório de duas crianças às 8 em ponto. Não me posso demorar. O hospital não cogita de pesadelos. Mostrou um sorriso forçado e despediu-se. A mãezinha acompanhou-o carinhosamente até a porta, retomando os serviços caseiros, pensativa. Preparando-nos para a retirada, trazia o meu cérebro castigado por obsidiantes interrogações. Encontráramos um novo capítulo na história da oração de Evelina? Amaro e Zulmira, mencionados pelo enfermeiro, seriam as mesmas personagens que havíamos visitado anteriormente? Dispunha-me a inquirição quando o olhar de Clarencio cruzou com o meu. Registrando-me a estranheza, informou: já sei o teor de tuas interrogações. Realmente o nosso amigo foi noivo de Zulmira, a senhora obsidiada que conhecemos. Pretendia desposá-la, mas foi preterido no coração dela por Amaro, que lhe deve assistência e carinho. O passado fala no presente. acham-se enredados numa teia de compromissos que lhes reclamam resgate. E reencontrar-se-ão para o desdobramento das lutas redentoras em que se envolvem? Perguntou Hilário admirado. Inevitavelmente, acentuou o instrutor com voz segura. A dona da casa, mãe devotada e sensível, meditando no sonho do filho, embora movimentando automaticamente a vassoura, orava por ele, rogando a Jesus o abençoasse. Anotávamos-lhe as reflexões na mente preocupada. Sabia quanto custara ao moço renunciar à mulher escolhida. Conhecia-lhe o temperamento enigmático e receava tornar a vê-lo atormentado e vencido. O pensamento em prece escapava-lhe da cabeça como tênue esguicho de luz. Clarêncio abeirou-se dela e transmitiu-lhe forças calmantes que lhe sossegaram o coração. Em seguida, o orientador nola apresentou generoso. Nossa irmã Minervina é velha conhecida. Recebeu dos braços meia dúzia de filhos que tem sabido conduzir admiravelmente. Coração abnegado, alma rica de fé. Abraçamo-la carinhosamente às despedidas. De regresso, reparando que estávamos desejosos de seguir Mário Silva para obter maiores informes no desenvolvimento de nossa história, que começava a ser fascinante, o ministro recomendou: não convém incomodar nossos amigos no curso das obrigações diuturnas, provocando elucidações que seriam desagradáveis e fora de ocasião. Aguardemos a noite, porque enquanto o corpo físico se refaz, a alma invariavelmente procura o lugar ou o objeto a que manda o coração. Ouvimos o orientador e aquietamo-nos. Cabia-nos aguardar a noite, quando se estenderiam as nossas experiências.